Olá, hoje vamos mergulhar num desafio bem conhecido no atendimento ao cliente, né? Aquele risco de cair no piloto automático. A gente está analisando aqui uns trechos de um material sobre atenção plena no atendimento ao cliente. E a nossa missão aqui é, tipo, entender por que que esse modo automático é tão perigoso e como que a atenção plena, de um jeito prático mesmo, pode ser uma ferramenta para melhorar não só o serviço, mas a conexão com o cliente, ok? Vamos desvendar isso aí.
Isso, exatamente. E olha, é importante a gente ver a atenção plena aqui não como algo, sei lá, abstrato, né? Mas sim como uma prática. É sobre estar presente, com qualidade, na hora da interação. Foco total ali.
E o material detalha bem os riscos desse piloto automático. Tipo, dar respostas que não tem nada a ver com a pergunta, sabe? Perder aqueles detalhes cruciais que o cliente solta no meio da conversa. Chega a dar um frio na espinha pensar no que isso pode causar.
Com certeza. E não é só o que se fala, né? O tom de voz, ele fica mecânico, frio. Isso cria uma barreira na hora.
Sim.
O cliente percebe que não está sendo ouvido de verdade, que é só mais um na
E
fila.
aqui que a coisa fica bem interessante, porque o material liga essa falta de atenção não só com a experiência ruim para o cliente, mas também para o próprio atendente.
Exato.
Fica nesse modo, leva um desgaste emocional, sabe? Uma sensação de vazio, pouca realização. E o ponto-chave aumenta muito a chance de erro operacional. A desatenção custa caro, literalmente.
Pois é, e é aí que a atenção plena entra como um remédio, digamos. A fonte descreve como uma postura de clareza, foco total no cliente. Não é só escutar, sabe? É ouvir ativamente, perceber o tom, as pausas, as emoções que estão ali por baixo das palavras. É uma escuta sem julgamento prévio.
Entendi. O fascinante aqui que o material aponta é como essa atenção transforma um ato que poderia ser só técnico numa experiência de cuidado, né? E aí vem os benefícios práticos. O material lista alguns. Redução de retrabalho, por exemplo. Porque se você ouve direito da primeira vez, resolve na primeira vez. Faz todo sentido.
Exato. Menos idas e vendas. E tem mais. Melhora o clima emocional da conversa.
Ah, sim.
Menos reações de bate-pronto, sabe? Mais empatia. E empatia de verdade, de tentar entender o que a pessoa realmente precisa, que às vezes nem ela sabe dizer direito.
Certo.
No final das contas, a satisfação do cliente sobe muito. Ele se sente acolhido, né? Não só processado. A atenção vira um diferencial.
Mas aí vem a pergunta de milhões, né? Como é que sai desse modo automático na prática, no meio da correria?
Boa pergunta.
O material dá umas dicas, né? Umas táticas simples, tipo respirar fundo antes de começar o atendimento. Parece bobo, mas.
Mas não é. É um jeito de se ancorar no presente, centrar a atenção antes de mergulhar na conversa. Outra técnica que eu achei bem interessante foi repetir mentalmente o nome do cliente.
Ah, para criar um vínculo ali, né?
Exatamente, para tornar aquela interação única, pessoal. Anotar a palavra-chave também ajuda a manter o fio da meada, claro. E, assim, uma coisa crucial, evitar multitarefa durante a conversa. Foco total ali.
E tem aquela técnica de reformular o que o cliente disse, né? O material até dá um exemplo, algo como: deixa eu ver se eu entendi então. O seu pedido foi feito ontem e ainda não chegou, é isso?
Sim, isso é poderoso.
Por quê? O que isso faz exatamente?
Isso valida a escuta de forma explícita. Mostra para o cliente: olha, eu ouvi o que você disse e entendi. Dá uma segurança enorme para ele. Confirma que ele está sendo levado a sério.
Faz sentido. E os sinais de alerta? Como a gente percebe que caiu no piloto automático? O material lista uns bem clássicos, né?
Sim, lista vários. Tipo, desligar uma chamada e já não lembrar do nome ou do problema do cliente anterior.
Nossa, isso é batata.
Ou usar aquelas frases prontas que não encaixam na situação. Sentir tédio ou impaciência com muita frequência também é um sinal.
Perguntar a mesma coisa duas vezes.
Exato. Ou fazer uma pergunta que o cliente acabou de responder. São luzes amarelas piscando, sabe? Hora de parar, respirar e recalibrar o foco.
E a liderança nisso tudo? O material menciona o papel dela, né? Como o ambiente de trabalho influencia.
Ah, fundamental. Se a gente conectar isso ao cenário maior, a cultura da equipe é tudo. A liderança tem um papel crucial em, primeiro, evitar a sobrecarga. Muita pressão leva direto para o automatismo.
Claro.
Depois, estimular pausas conscientes. dá feedback específico sobre a qualidade da escuta, não só sobre números. E talvez o mais importante, valorizar a presença. Mostrar que a qualidade da conexão importa tanto quanto, ou até mais, que a velocidade.
Entendi. Então, assim, o que a gente tira disso tudo? Parece que, nesse mundo acelerado de hoje, estar presente de verdade acaba sendo um diferencial enorme, tanto para o negócio quanto para o lado humano. Os clientes percebem, né? Percebem que se importa de verdade.
Com certeza. E isso levanta uma questão bem importante que o material deixa no ar. Para além de resolver o problema ali na hora, de dar satisfação imediata, qual o valor que fica? Qual o impacto a longo prazo de uma conexão humana genuína, mesmo que rápida, na imagem que o cliente tem da marca e, para o outro lado, no senso de propósito de quem está ali atendendo, dia após dia? O que realmente fica dessa troca humana depois que a ligação termina ou o chat fecha? É algo para se pensar, né?